Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Carol Transforma Podcast, né? O nosso encontro semanal de muito conteúdo, muita informação, sempre convidados incríveis para darem muitas dicas para a gente, muitos insights para a gente trazer para a nossa vida, para o nosso negócio. E falando em negócios, vocês sabem, né, que para o nosso podcast acontecer, a gente sempre precisa dos nossos amigos, dos nossos apoiadores, né? E Carol Transforma Podcast tem o apoio de Amigo, a internet que gera conexões reais. E a Amigo agora está com um super produto, gente, que é Amigo Negócios. Para você, assim como eu, que tem negócios de médio porte, pequeno porte, né? E que precisam de uma internet funcionando 24 horas. Também faz parte agora do nosso grupo de apoiadores, né? A rede de postos Chafariz, que eu tenho prazer, né? Já frequento lá há muito tempo e agora eles é que frequentam o nosso podcast aqui também, né? Espaço livre artesanal, né? Sempre deixando lindo o nosso espaço. Academia Biocenter e Morena Boutique. Então, né? Chega de tanta conversa que eu quero reapresentar para vocês, né, a minha convidada de hoje, porque ela já esteve comigo aqui, já esteve nos meus outros programas, né? Porém, hoje ela vem falar sobre um projeto novo, né? Já falei para vocês também que ela é a segunda pessoa que eu mais tenho inveja depois do Zeca Camargo, né, por causa do passaporte. E eu tenho prazer em conversar hoje com a Fernanda Filber.
E aí?
Empresária do ex-empresária do ramo fitness, né?
Não mesmo.
Empresária do ramo de turismo, né? E que vem contar pra gente as novidades. Fê, que alegria te receber aqui.
Imagina, eu que fico muito feliz.
Nesse novo momento, né? Que tantos momentos já conversamos. Nossa. Daquele período pandêmico,
sim,
né?
Sim, sim, sim. Que tragédia aquilo.
Parece que nunca nem aconteceu.
Não aconteceu, né? Daqui pra frente é... Vamos pensar daqui pra frente.
Exatamente. Passar por cima. Fê, mas vamos direto ao assunto, né? Hoje a Fê trabalhava, tinha uma outra empresa, né? E retomou a Triviagens.
Isso.
Né? Conta pra nós, né? A Triviagens, ela mudou, né? O que,
sim,
que aconteceu?
Mudou. Na verdade, o mundo mudou. Então, eu não tive alternativa, né? Eu tive que me adequar, e assim como todo mundo. E a gente vinha trabalhando antigamente, na Triviagens de antigamente, praticamente os clientes de Sapiranga e região, né? É, a internet não era esse boom que foi depois da pandemia. E... quando eu reativei a empresa, então, a gente já entendeu que a partir de agora seria a internet seria o canal de divulgação da empresa. Então, esse formato que eu tô agora, ele ocupa dois lugares. É, os roteiros, a consultoria de roteiros, na verdade, e as viagens em pequenos grupos para mulheres, que já era meu sonho de muito tempo atrás.
Eu ia te perguntar isso, porque lá em algum momento, quando nós conversamos, tu falou, né, que a tua vontade era poder ter liberdade para montar roteiros dos teus grupos, né?
Sim, sim. É, eu trabalhei por 6 anos, mais ou menos, numa franquia de viagens. E franquia, tu não é dono da empresa. Tu gerencia a tua loja e tu faz o que te permitem fazer. Então, na verdade, eu estava no lugar errado. Porque eu tinha muita ideia e eu não conseguia colocá-las em prática. E eu precisava de liberdade. Então, aconteceu ali em 2021 de eu conseguir, de eu sair dessa franquia e reativar a minha empresa antiga, a Triviagens, e aí sim conseguir fazer tudo o que eu queria fazer. Porque esse projeto das viagens para mulheres, eu já tinha desde 2015, desde 2014, e tive que dar uma segurada nele. Então, passou o período ali da franquia, quando eu engrenei em 2021... Em agosto de 2021, em novembro eu já saí com o primeiro grupo.
Ô Fê, e aí assim, como é que funciona? Claro, tu já é do meio, tu já tem mais ou menos a seta, o norte, né, pra ir. Mas como é que foi pra ti naquele momento, assim, tu reativou contatos? Como é que tu conseguiu chegar nesse formato de grupo pra poder reativar isso e ter a... tipo assim, a credibilidade tu já tinha, mas ter assim o concreto pra poder realizar o primeiro grupo, digamos assim.
Meu, se eu te dizer assim, ó, se eu te disser assim, ó, que eu nem sei. Eu simplesmente fui fazendo. Eu lembro que eu saí e eu tava... E eu não sabia direito qual era o formato que eu ia fazer. Se eu ia fazer home office, se eu ia alugar uma sala, se... Eu não sabia, eu só sabia que eu ia fazer. E aí foi assim, simplesmente um dia depois do outro. A coisa simplesmente foi andando. E aí contata com novos fornecedores, porque quando tu tá dentro de uma franquia, tu tem os fornecedores certos, né? E aí eu tive que voltar, né, pras origens, né, voltar de e ir pros meus fornecedores antigos. Ah, e aí, gente, tô de volta, vocês me aceitam, né? E fui muito bem aceita,
fingindo plenitude.
E aí, né, tá valendo ainda? E tava valendo. E, enfim, fazendo trabalho, né? E aí, como eu tava no turismo estou no turismo desde 2005, foi muito natural, ó. Assim como eu encerrei as atividades da Tri e fui para uma franquia, agora eu voltei e tô aqui. Então, se tu tiver interesse, vamos lá, vamos viajar junto. E foi muito natural. E aí acabei alugando uma sala, porque trabalhar em casa não serve, né? Eu preciso sair para trabalhar.
Home office para ti.
Não existe. Home office não existe. aluguei uma sala, aí contratei uma pessoa para trabalhar comigo, depois contratei outra para trabalhar comigo. Então, assim, aí elas fazem mais a parte da consultoria de viagens e eu foco mais também na consultoria, mas nas viagens em pequenos grupos para mulheres.
E quantas viagens você já fez esse ano, hein? Esse ano
de 2023 foi Atacama, Peru, e duas vezes para Ushuaia e Calafate agora no mês de outubro. Esse ano foram quatro viagens.
Tá, mas aí e no segundo semestre agora tu fez uma em cima da outra, né?
Sim, em outubro eu fiz duas, uma de 2 a 10 de outubro para Ushuaia e Calafate, fim do mundo, e depois de 23 a 31. Pro mesmo destino.
Na verdade, a gente não pode convidar a Fernanda pra mais nada, né?
Não tem
porque
mais tempo.
Porque ela, ou ela tá dentro de um avião, ou ela tá em algum lugar exótico, né? Então, assim... mas isso não cansa, hein? Porque por mais legal que seja, assim, legal daqui um pouco pra quem tá viajando, mas pra quem tá organizando essas viagens, assim, uma em cima da outra, não dá um...
Cansa. Cansa muito. Cansa bastante, porque apesar de claro, a gente sempre se diverte, né? Porque tu tá passeando, tu tá conhecendo, mas sempre tem aquela pressão de, né, de dar tudo certo, de mesmo quando tá tudo calmo, assim, tu tá com as antenas ligadas, olhando uma coisa ali, observando um negócio.
Vendo se o grupo tá todo junto.
Tá todo mundo junto, não tá ninguém perdido, não tem ninguém passando mal, se ninguém reclamou de alguma coisa. várias coisas, a antena sempre ligada. Então, só descansa quando tu deita na cama e pensa, amanhã... É outro dia.
E como é que funciona essas viagens, assim? Porque eu te acompanho na internet. Então, assim, eu vejo aquela coisa bonita ali que parece que é bem fácil. É tipo assim, eu dizer pra um aluno meu, faça um burpee, né? Aí eu tô mostrando. Uhum. E aí ele acha que é fácil, quando vai fazer é difícil, né?
Sim.
Essas viagens, né, pra ti, como é que elas funcionam na prática, né?
Sim. Tem toda... Porque, na verdade, eu faço tudo, né? Eu pesquiso o roteiro, eu seleciono fornecedores. Antes de tudo isso, eu ainda escuto clientes. Ah, lugar tal é legal. Ah, eu gostaria de ir para tal lugar. Aí tu vê o que tá rolando por aí, né? Quais são os destinos que estão na moda. E aí tu vai juntando uma coisa, vai juntando outra e tal. Vai anotando, vai pensando e tal. E até tu chegar no destino. Chegou a escolha do destino, escolhe o fornecedor. E aí essa parte é muito seletiva. Porque tu precisa escolher o fornecedor certo. Tu não pode chegar no destino e ter problema. Claro, imprevistos acontecem, né? Ninguém tá livre. Mas o esquema todo é, deu imprevisto, como resolver? Pra quem tu vai ligar? Né? Quem é que é o teu suporte? Então, essa escolha do operador é muito importante pra mim. E em relação a esses grupos esses pequenos grupos de viagens de mulheres, a minha hotelaria é selecionada, o meu receptivo local é selecionado, os serviços são privados, então assim, nós somos em 10, mais eu, nós somos em 11, então. Somos só nós, mais um guia e um motorista.
E deu,
pronto. A hotelaria, 3 estrelas superior, 4 estrelas, às vezes até rolam 5 estrelas, né?
Sim.
Porque assim, é qualidade que eu vendo, porque ainda ocorre da galera querer conhecer um destino e ter receio de ir, E quando vê, tá metida dentro de um ônibus com 40, 50, 60 pessoas. É, eu já passei por isso. Eu já fiz essas viagens. E já me estressei muito com isso. Então, hoje em dia, não esse tipo de grupo, pra mim, é pequeno e é privado. E são só de mulheres. Porque é diferente. Ah, mas por que é diferente? Vou deixar os homens de fora? Que preconceito? Não é nada disso. Não é nada disso. É porque as mulheres, elas se entendem. Tem liberdade pra contar uma piada um pouquinho mais pesada, sabe? E tá tudo certo. E fazem amizades e acabam conhecendo parceiras de viagem pra futuras viagens, sabe? Então, assim, foi um chute, assim, que acabou dando certo.
Mas não dá nenhuma tretinha, tanta mulher junta, hein?
Dá, mas assim, respeito é a palavra, sim, né? Então tu tem que entender que tu tá viajando com mais 9, 10 pessoas, com opiniões diferentes, com costumes diferentes. Então, não tem como, não pode dar atrito, entendeu? Porque tu tem que ser maduro o suficiente pra, pô, se ela gosta de vermelho, eu não gosto de vermelho, ok.
Sim.
Beleza, né? Sem problema. Uhum. E segue a vida. E é isso, a gente tá lá pra se divertir. Então eu tento levar o grupo numa leveza que essas coisas não acontecem.
É, que eu acho que esse é o principal, bem como tu disse, é respeito e saber que ali tu tá num momento de diversão, a tua colega também, então acho que é bem por aí mesmo,
sim,
né?
Sim, exatamente.
Ô Fê, mas aí assim, ó, quando tu tá, agora essa é uma pergunta bem minha, assim, né? Quando tu tá ali escolhendo, vendo roteiro, não sei o que tá na moda e tal, tu procura impor não, mas tu procura coisas, não sei se tu já pensou sobre isso, coisas que tenham a ver com o teu gosto pessoal, ou tu sempre pensa no...
Me entreguei pela cara.
Total.
Ah, porque querendo ou não, acabo pegando algumas coisas assim que eu gosto de fazer. Mas eu acredito também que hoje o meu grande público desses grupos de mulheres, eles vêm pelo Instagram. E no Instagram, eu não tenho como disfarçar.
Sim.
Sou eu, entendeu?
Tu já tá ali mostrando o que é, o que, que não é.
Não,
né?
Adianta. Então, eu sou aquela que fala palavrão, eu sou aquela que gosta de beber cerveja, aquela que né, enfim.
Ai, tu é a tia legal da excursão, então.
Não, não falo tia, não cheguei na idade da tia.
Olha que eu sei a idade que eu tô até.
Jesus. Enfim. As pessoas acabam me conhecendo. E aí eu só vou conectar com realmente quem entendeu o propósito,
sim,
sabe? Então, assim, as minhas viagens, elas não são culturais. Nós não vamos a vários museus, a exposições. Não é a minha cara, não, sim, é o meu propósito. Então, ninguém vai acabar comprando achando
que
vai ficar em museu a vida inteira, entendeu? Não, sim, vai. Agora, vai pra uma cervejaria? Claro que vai.
As pessoas acabam me conhecendo.
Então, né, a gente acaba que no ao vivo acontece cada coisa aqui que atrapalha até o raciocínio da gente, o nosso técnico mora aqui. Acabou de dar um susto na gente.
É porque,
né,
eu falei em cervejaria e ele não trouxe uma cerveja pra eu tomar aqui.
Então, né, eu trouxe uma água ainda, mas é água de nível, né?
É, pelo menos, vamos ver se vai enferrujar.
Não, é do apoiador, então acho que não vai.
Então vou tomar um gole.
Fê, e ali eu vi, hein, porque te acompanho, né, vi que teve ali uma grande função ali pros roteiros de 2024, né?
Sim.
Como é que foi isso, hein? Como é que foi elencar esses roteiros, porque são todos muito legais, assim, eu com certeza faria uns 3 ali, agora que já tô salva, que descobri o Dramin de novo, né?
Sim. Quando entrou ali a metade do ano, eu pensei, vou lançar os roteiros de 2024, e eu já tinha alguns destinos em mente, já tinha algumas solicitações, ai, ano que vem faz isso, ano que vem faz aquilo, e a gente criou uma página de vendas e lançou, fez um lançamento dos roteiros, e foi, assim, foi muito além do esperado. Um dos roteiros vendeu em menos de 24 horas. Então, assim, ó, foi muito legal. Nós abrimos para março o Atacama, que é uma viagem que eu já faço há mais tempo. E provavelmente nós vamos abrir uma segunda turma agora em 2024 também, porque essa lotou super rápido, em março. Abril a gente fez Bélgica e Holanda, que é um roteiro, assim, ó, que tem o meu coração. Porque a gente vai fazer os dois países de trem.
Bah.
E, assim, um roteiro todo confortável, sabe? Pra não passar perrengue. Inclusive, eu tava chamando mochilão Nutella. Ai, era o apelido do, né, do roteiro, porque assim, é um mochilão sem os perrengues.
Sim.
Então é uma hotelaria boa, 4 estrelas, bem localizada, com café da manhã, os passos de trem, os passeios todos incluídos. Então, vou o mais direto possível para pra Bruxelas, retornando de Amsterdã o mais direto possível também com a TAP. O roteiro ficou maravilhoso. Aí em junho a gente tem Peru, novamente, agora com um plus, porque eu incluí o Lago Titicaca no Peru. E em novembro a gente tem Egito, que também tá muito
assim,
legal.
Nossa senhora.
É, também tá muito legal. E aí eu tenho alguns meses.
E tu já foi pro Egito?
Não. Não fui pro Egito.
E como é que é? Agora mais uma daquelas perguntas minhas assim que surge no meio do caminho. Como é que é tu ir para um lugar
levando pessoas
e que tu nunca foi?
Sim. Aconteceu agora com o roteiro de Ushuaia e Calafate também.
Tu nunca tinha ido?
Não. Claro, a segunda vez foi muito mais fácil, muito mais fácil. Mas o que eu faço? Hoje, por exemplo, hoje pela manhã, eu tive uma reunião com a Dani, que é a nossa fornecedora do roteiro de Bélgica e Holanda. Então, eu sempre sento antes, a reunião virtual, porque ela mora lá, né? Eu sempre sento antes com o fornecedor e alinho tudo, ó. Nesse dia a gente vai chegar, como é que vai ser? Ah, daí a gente vai pegar vocês no aeroporto, vai levar pro hotel, essa tarde vocês têm livre, tá? O que eu vou fazer? Então, por mais que a Bélgica e a Holanda eu já conheça, eu já tenho mais ou menos uma noção de onde é que fica a hotelaria, eu quero saber o que ela me indica, porque ela mora lá.
Sim.
Ela mora lá.
E se tu
lá.
Precisa de alguma coisa pra quem tu vai ligar?
É ela, né?
Tudo então, é ela. Tipo, tudo, se sim. Der alguém precisando de hospital, se não sei o quê.
É, não. Aí a gente tem seguro de viagem.
A neurótica da
Sim, não, aí a gente já sai daqui com um seguro de viagem. Seguro de viagem é assim, ó, já passei por várias de seguro de viagem, então não preciso ligar pra ninguém, só pro seguro mesmo. E levar no hospital. Mas que não vai acontecer.
Que não vai acontecer nada, né?
Essa
só
maneira,
porque
né?
Eu sou a neurótica da saúde também, né? Que eu gosto de saber, né?
E aí pro Egito vai ser a mesma coisa. Vou sentar com o fornecedor, vou conversar, vou ver direitinho. Até agora tem esse conflito lá em Israel, que é do lado ali do Egito, né? E essa semana eu chamei a fornecedora e disse assim, ó, se por acaso houver um cancelamento aí de Egito de alguém que tiver medo de ir, me avisa que eu vou no lugar, não importa, vou no lugar e vou pra
conhecer,
né, eu não me importo, né, as bombas ficam pra lá, eu fico pra cá, não tem estresse nenhum.
Ai, gente, a Fernanda, ela é bem isso mesmo, né, ela é exatamente isso, tudo que dá pra viajar com ela, assim, ó, na tranquilidade.
É. E aí, né, se rolar de acontecer um cancelamento aí, eu tô embarcando, não tem problema.
E como é que tu planejou, assim, a... Porque, ai, sei lá, já devia pensar assim, tipo, ai, andar de camelo, sei lá, eu...
Sim, como é que planejou a atividade?
É,
Sim. Aí o que a gente faz? Eu converso com o fornecedor, vejo como é que é o roteiro, ele me manda o dia a dia, o descritivo e tal, e aí pesquisa, né? Conversa com outro, conversa com alguém que já foi, com colegas de profissão que já foram. E aqui tem um restaurante que é legal que vocês tinham que ir, aí, como é que fica, né? Será que dá pra incluir e tal? E aí vai montando o roteiro ali, porque assim, a ideia também é trazer coisas diferentes.
Sim.
Pra não ser, só mais uma viagem, só que é um grupo pequeno. Não, a gente vai, por exemplo, lá no Egito, a gente vai almoçar num restaurante que fica de frente pras pirâmides.
Ah, que maravilha,
de
gente.
De frente pras pirâmides. Bélgica e Holanda, eu não posso falar, mas a gente tem uma surpresa na viagem.
E Bélgica e Holanda fechou esse grupo, né?
Sim, esse foi o que...
Que foi ali, né?
Ali, rapidinho. Esse provavelmente vai entrar em 2025 de novo.
É.
Pai, esse roteiro tá muito massa.
Olha aí, ó.
Tá muito massa.
E o do Egito tá fechado ainda, não?
Sim, tá fechado. Eu tenho alguns pagamentos pendentes, mas assim, a princípio tá tudo ok. É, vai todo mundo confirmar. Porque como eu saí agora nesse mês de outubro, fiquei um mês inteiro praticamente fora, e sou eu que faço essa baixa de pagamentos, essas coisas, então agora eu voltei e agora tô colocando essa
tudo
parte em
dia
e aí eu tenho que chamar essas pessoas.
Tem que parar de viajar um pouco, né? Porque... Não quero dizer nada, mas não.
Tem vamos trabalhar, né?
Sim, a gente precisa te ter no podcast, a gente precisa ter várias coisas, né?
Tem que trabalhar.
Ô, Fê, mas e aí nessas essas viagens agora, então, praticamente estão todas elas fechadas?
Peru eu não sei se é uma ou duas vagas que eu ainda tenho pro Peru. E hoje a gente tava contatando algumas pessoas e tal, que estavam com interesse, então eu espero que hoje é terça?
Terça.
Talvez, espero que até sexta já esteja fechado, mas...
Mas...
Eu tenho alguns meses livres.
Olha aí,
24.
Ó.
Então, maio, setembro e outubro, tô planejando fazer algumas, mais 3 roteiros. Atacama, como eu comentei antes, provavelmente vai ser um roteiro que eu vou repetir em 2024, que tá reservado pra março, tá fechado pra março já. E o Atacama tá legal por tá diferente, assim, porque esse ano a gente alugou uma casa lá no deserto.
Tipo Airbnb, assim.
É, não, é uma casa de 6 quartos, assim. Com cozinheira, com limpeza,
ai,
café da manhã, a gente lá pra fazer café da manhã pra gente, de frente pro vulcão, assim.
Ai, totalmente uma experiência,
sim,
mesmo, né?
Sim. E aí a ideia pra setembro, acredito que vai ser setembro, o mês que eu vou escolher pra essa viagem, pra essa segunda turma, é pegar a casa de novo. E a nossa guia lá no Atacama é brasileira, então eu consegui sentar com ela e escolher, assim, ó, os melhores passeios. Porque o Atacama é um destino que tu tem passeio pra 10, 15 dias, né?
Sim.
Então a gente fica 5, tem que selecionar a dedo, e aí a gente selecionou os melhores.
Ah, que legal. Então aí tu vai de janeiro a dezembro tu
não
tem viagens,
né? Janeiro, fevereiro... dezembro, janeiro, fevereiro e julho são meses que eu não faço.
Ah, tá.
Porque é alta temporada.
Sim.
Aí acrescenta 30, 40% no valor, sabe? E tem que dar um descanso também, né?
Sim.
Pra guia. Tem que dar um descanso. Mas assim, né? Daqui a pouco surge
alguma coisa
ou alguém que... Bah, tu não levaria a minha família pra tal lugar em janeiro? Ah, tamo aí, né? Sem problema. Vamos lá.
Porque o teu intuito é realmente fazer aquele passeio, aquele turismo bem personalizado, né?
Sim.
Fê?
E com calma, né? É. Sem correria. Porque não tem coisa pior do que tu conhecer do que tu embarcar numa viagem e voltar exausto pra casa, porque conhecer o quê? Nem sei,
não
mais
sabe.
Conheci, esqueci, foi em tal lugar, não sei. Né? E realmente isso acontece.
Uh-huh.
Porque é uma gincana, eu sempre digo, tu vai pra uma gincana ou tu vai pra uma viagem?
Ai, pior.
Não tem, Deus. Não. É.
Fê, e como é que tá agora? A gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Sobre a questão da tua consultoria, né? Porque o que que acontece? Hoje tu trabalha, uma coisa era quando foi antes da pandemia, ou quando tu tinha a tri lá, muito antes e tal. Hoje as pessoas chegam até ti através do teu conteúdo de internet.
Isso.
Então, eu imagino que deva ter muitas pessoas curiosas, querendo saber, ai, quanto é isso?
É.
Quanto é aquilo? Né? Eu vejo, por exemplo, às vezes na academia, a pessoa assim, ai, qual é o valor? Não sei o quê. Isso deve acontecer também, né?
Sim.
Como é que, então, entrou a questão da consultoria para dar uma selecionada nisso, de repente?
A questão da consultoria é um formato que eu já queria ter entrado há muito tempo. Eu vejo que é o futuro, muitas agências já estão trabalhando com essa questão da consultoria, porque realmente hoje o teu canal de divulgação é a internet. Antigamente eu atendia Sapiranga, agora eu atendo praticamente o estado todo. Então a demanda é muito grande, a demanda foi muito maior do que eu realmente esperava que acontecesse. Então, hoje, eu vendo esses roteiros para mulheres e acabam que elas vão falando para uma, para outra, as pessoas vão entrando no Instagram e vão me perguntando, ai, como é que fica um roteiro para tal lugar, um roteiro para tal lugar, eu queria ir com a minha família, queria com o meu marido, queria com meus filhos, com os meus pais. Se eu tiver que parar e dar um atendimento do jeito que eu gostaria de dar para todo mundo, não tem como. Não tem como. Porque desde 2005, o meu papel fundamental, digamos assim, é dar um bom atendimento. Porque o bom atendimento é a primeira coisa que tu precisa fazer. E não tem como eu atender 10 pessoas no mesmo dia com um bom atendimento. É impossível. Então hoje a gente tenta fazer um filtro dessas pessoas que chegam. Tenta entender o que elas querem. Eu preciso conversar com elas primeiro para ver o que, que elas precisam. Então não é assim, ai, Fernanda, são 2 pessoas, a gente quer ir pra, sei lá, Cartagena em abril, orça pra mim. Não. Eu preciso entender o que, que mais. Vocês querem mais praia? Vocês querem um roteiro mais cultural? Vocês querem um resort com tudo incluso? Porque daqui a pouco ela vai dizer assim, ó, eu quero ir pra Cartagena e quero ir num resort tudo incluso. Eu vou te dizer, não vai pra Cartagena. Porque tu tem resort all inclusive? Tem, só que é um valor muito absurdo. Vai pra Punta Cana ou Cancún. Tu vai pagar um valor mais em conta. Tu vai ter uma praia maravilhosa. do que tu for pra Cartagena. Cartagena é mais cultural, tu tem uma praia boa ali pra banho, ok, mas pega um hotel, um café da manhã pra aproveitar a vida. Então são coisas que a experiência vai nos dando, sim, sabe? Então eu não tenho como ficar orientando todo mundo sem fazer esse tipo de consultoria, sem sentar e conversar pelo menos uma meia hora com a pessoa pra conseguir chegar a entender o que ela precisa. E aí nós estipulamos a consultoria de viagem. Então, assim, hoje, se tu entrar em contato comigo, eu vou te pedir algumas informações básicas pra conseguir pensar. E aí eu vou te mandar a proposta da consultoria. Tens interesse na consultoria? Beleza. A gente faz te passo mais perguntas, né? Mais perguntas. E aí, outra informação que eu preciso pegar contigo é o valor que tu quer investir na viagem. Porque daqui a pouco tu me diz assim, ó, Fernando, eu queria ir pra Cancún e eu quero gastar 12 mil reais pro casal. Não vai.
Não tem como.
Só de passagem aérea já tá mais caro que isso.
Sim.
Então, assim, aí a gente senta e alinha, ó, das duas, uma. Ou tu aumenta o orçamento, ou a gente troca o destino. O que que tu prefere? E aí vai conversando, vai ajustando. Então, sim, essa é a consultoria. Porque eu quero chegar no preço que tu tem. Uhum. Eu quero chegar no teu orçamento. Sim. E eu vou chegar no teu orçamento.
Uhum.
Então, pra isso que serve a consultoria.
Sim.
Pra tu me pedir, eu orçar e tu fechar. E tu viajar.
Isso aqui. É sobre isso, né?
É isso aí.
E, Fê, a gente sabe que quando a gente tá mudando o negócio da gente, mesmo que de repente alguma agência já tinha, alguém já estava tendo essa prática, mas a Fernanda não tinha essa prática. Te dá algum receio, às vezes, de implementar novos modelos, novos jeitos de, sim, atendimento?
Nossa, completamente. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque é... Apesar de que hoje, se tu for pensar, se tu precisa de um remédio, tu entra na internet, digita lá, dor de estômago, vai te dar um monte de remédio. Tu vai na farmácia e compra, ok? Agora, tu tá com dor de estômago, tu tem duas opções. Ou tu pega o remédio que a internet te deu, ou tu vai consultar um médico que vai te cobrar uma consulta e vai ver o que tu tem. Pra tudo é assim, o arquiteto vai te cobrar a análise da obra pra ver o que, que ele vai fazer na tua casa. Ou então, tu entra lá na internet, tu coloca lá, decoração, apartamento de 50 metros quadrados com um quarto, alguma coisa assim. Então, tá tudo disponível, a internet tem tudo disponível. Ah. E pra nós, ali, pra mim, essa consultoria hoje é aplicada nos roteiros internacionais. Porque hoje eu entendo que é muito simples tu entrar na internet e reservar um hotel, um voo pra Salvador. Tu, sim, pode fazer. Claro que eu tô lá pra te ajudar e eu vou te ajudar. Pode continuar orçando ali comigo. Só que o internacional, ele já é mais complicado. E as pessoas não têm noção de tudo que pode acontecer numa viagem internacional. Muita gente viaja e volta e na sorte, porque não se antenou se precisava de visto, não se antenou se tinha vacina, como é que pega? Porque não é só fazer a vacina no posto e tá protegido, não. Tem que ter o certificado internacional. Aonde que pega esse certificado? O seguro de viagem, ele é obrigatório em muitos países. Então, se tu chega lá no destino, não tem o seguro.
Já
que
volta. Faz?
Volta no mesmo avião que tu veio. Localização de hotel. Que tipo de hotel que tu busca? Aonde que fica localizado? Porque às vezes tu pega um hotel pelo preço, te localiza lá na puta que o pariu.
Uhum.
Vai gastar um tanto de transporte público com uma economia desnecessária, entendeu? Sim. Que na verdade vira despesa depois. Então, para esse tipo de situação, a gente implementou a consultoria.
Uhum.
E a consultoria é paga, né? Sim. Então, eis então a coragem, né, de cobrar a consultoria. Estamos aí.
Porque às vezes a pessoa, sei lá, tu investiu um tempão, né? Às vezes um meio dia montando, ou mais, sim, até, porque acho que deve demorar, sim, às vezes, pra, sim, montar o roteiro e tal. Ah, então tá, muito obrigada.
É. Porque aí, assim, às vezes as pessoas até não querem comentar quanto elas querem investir no roteiro. E aí tu não sabe. E aí tu pode mandar um roteiro de 50 mil, como tu pode mandar um roteiro de 20 mil. É uma diferença muito grande. E na hora da pesquisa, a gente tenta sempre ver o custo-benefício. Então, hoje eu tava montando um roteiro que fazia Londres, Amsterdã e Paris. E eu inverti o roteiro, ele ficou mais em conta.
Ah, mas olha só.
Então, Paris, Amsterdã e Londres. E aí, a hotelaria reduziu o valor, o voo reduziu o valor. Então, assim, são pequenas coisas que a gente sabe que pode reduzir. E aí, troca um hotel aqui, troca um hotel ali, mas vai mexer na localização? Não, não vai mexer na localização. né? Vai mexer no hotel porque naquele momento estava mais em conta.
Ô Fê, agora eu vou puxar um parênteses aqui de um negócio que tu falou sobre vacina. Como é que tá essa questão da vacinação?
Covid? Não, ninguém mais tá pedindo. Muito difícil. O Uruguai eu tava pedindo até bem pouco tempo atrás. Sinceramente, eu não sei se ainda tá pedindo, mas a gente tem um sistema que informa atualizado. Uhum. Né? Então, toda vez que a gente tem um cliente que tá embarcando, a gente dá uma consultada lá pra ver se tá pedindo vacina Covid. E não é só a Covid, né?
Tudo,
porque
né?
Porque a vacina de febre amarela. Uhum. A febre amarela, ela é exigida em vários países. Inclusive pro Egito. Então, tem que fazer a vacina, tem que pegar o certificado internacional junto com a Anvisa. Agora, uhum, é tudo online. Antigamente, tu podia ir no posto da Anvisa e fazer. Uhum. Agora, é online. Mas vacina Covid...
Nada. Nesses países todos que tu fez os programas ali, os roteiros, nenhum. Ah, tu vê. E Nova York fechou, hein? Agora eu me lembrei.
Não, Nova York não fechou. Nova York, a gente tá, na verdade, trabalhando com uma lista de interesse. Porque eu vou... Arrisco dizer que 100% das pessoas que nos pediram, que se interessaram, não tem visto.
Ah, e aí tem aquela questão do prazo,
isso,
né?
E aí eu não emito nada sem o visto na mão. Porque sim, se eu emitir e o teu visto for negado,
uhum,
é prejuízo. Então a gente tá trabalhando com uma lista de interesse. Assim que fechar a lista de interesse, a gente faz o encaminhamento do visto e depois a gente faz a conversão do pacote. Ou se não fechar... Fica pra 2025.
Porque tem, né, esse negócio de ver se vai dar certo o visto, tem que ter um passaporte de 6 meses, não?
É, o passaporte, ele tem que ter validade de 6 meses a partir da data do teu embarque.
Ah, tá.
Então, a viagem em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Tem que estar válido até abril, pelo menos, de 2025, que a viagem estava programada para outubro. Mas o visto, ele tem que estar válido.
Ah, sim.
Então, tem gente que vai encaminhar o visto pela primeira vez, estava demorando muito para encaminhar visto, agora reduziu um pouquinho... Só que, assim, ó, é segurança.
Isso tem aqui ainda no Rio Grande do Sul que encaminha ou não? É lá?
Sim, não, encaminha aqui no Rio Grande do Sul, mas essa demora era na América Latina toda.
Toda aí. Ah, tem um monte de função, né? A gente pensa que é, tipo, ah, vou ir e tal, pronto, né?
Podia ser.
Ô, Fê, e a consultoria, ela entra num... Ela entra num modelo de... Totalmente diferente, assim, ó, que ela vai te rentabilizando diferente também. E qual é a tua opinião, né, o teu, como é que se diz, o teu impacto, digamos assim, referente ao impacto das pessoas quando tu diz, né, tipo, ó, é tanto.
Sim.
Né,
sim.
Tá tendo aceitação, como é que tá esse...
Sim, tá tendo aceitação, porque na verdade, assim, eu hoje, então, eu... essa consultoria, na verdade, ela seleciona quem realmente tem interesse de quem é só curioso.
Sim.
E o curioso, gente, pelo amor de Deus, a informação tá na internet. O básico tá na internet.
Uh-huh.
Pesquisa lá que tu vai encontrar. E outra coisa também, a gente sempre comenta que... Bah, Fernanda, eu queria ir, por exemplo, pra Nova York, mas eu não faço ideia. Então, eu não faço ideia do valor... Eu não sei te dizer que orçamento que eu deveria ter. Não, sem problema. Para Nova York, num período, sei lá, de 8 dias, incluindo o básico, que seria passagem aérea, hospedagem, o seguro e um transfer, calcula, sei lá, 12, 13 mil reais por pessoa. É isso? Bah, eu achei que era menos. Vamos trocar o destino? Vamos conversar antes. Antes da consultoria em si, a gente tem uma pré-conversa, sabe? Porque eu entendo que às vezes as pessoas não têm noção. Mas elas sabem quanto elas podem investir.
Sim.
Eu sei que eu, neste momento, hoje, eu gostaria muito de entrar de férias, né? Eu estive viajando a trabalho, mas eu gostaria muito de sei lá, ter uma semana, assim, de perna pra cima,
pra
em algum
curtir.
Lugar. É. Então, eu sei quanto eu posso investir, eu sei quanto eu ganho.
A gente quer saber pra onde tu queria ir.
Ai, Bria. Ai, até assim, ó, é complicado de eu dizer isso, porque quando eu tô... quando eu vou tirar férias, assim, que eu preciso descansar, eu não quero ver nada. Eu quero só me deitar.
Ah! Assim,
só deitar na beira da praia, assim, né?
Praia do
sem
Francês.
Sol. É, a Praia do Francês tem o meu coração. Tem o meu coração. Só deitar e, assim, ó, realmente relaxar. E o problema todo é que, assim, ó, passa 3 dias, eu já quero voltar pra casa, que eu já tô, assim, acelerada.
Cheio
não
de
consigo,
ideias.
Não
cheio
consigo
de...
descansar muito tempo. Não consigo.
Ô Fê, e aí, então assim, ó, quando tu tá falando sobre... Porque tu tem ainda o roteiro personalizado, né?
É.
Ele entra dentro da... Ele é a consultoria ou o roteiro não. personalizado é outra coisa?
Não, é um complemento que tu pode escolher ter ou não. Por quê? Nós orçamos a tua viagem, tu entrou na consultoria, tu quer ir para Nova York. Aí a gente, tu tinha 8 dias, então a gente fechou contigo o aéreo, a hospedagem, o transfer que tu escolheu, porque tu pode escolher não querer transfer, mas tu escolheu o seguro de viagem, o básico. É isso? Beleza, é isso. Ok. Faça a tua programação. Agora, pá, Fernanda, mas eu precisava saber o que eu vou fazer lá em Nova York. Ok, aí entra o roteiro personalizado, que é toda uma pesquisa que a gente faz contigo e com quem vai contigo. Ah, vai eu e o meu esposo e o meu filho de 15 anos. Ok, eu mando um formulário para vocês três preenchem esse formulário. Aí, a gente quer a Estátua da Liberdade, a gente quer fazer um piquenique no Central Park, a gente gosta de museu, ou a gente odeia museu, a gente gosta de caminhar, ou a gente odeia caminhar, enfim, tá tudo, a gente gosta de acordar cedo, não gosta de acordar cedo, tá tudo escrito ali. E aí a gente pega essas três informações das três pessoas e analisa. Ok, vamos fazer um roteiro para essas pessoas. E aí ali a gente junta dicas de viagem. Como tu faz para ir até a Estátua da Liberdade, quanto custa o ingresso, se precisa comprar antecipado, se não tem que comprar antecipado, quer ajuda para comprar, a gente ajuda a comprar o teu ingresso. Se tu gosta de shows, que show que tem ali naquele período em Nova York. Nova York é uma cidade que tem muitos shows. Até o último roteiro que a gente organizou tinha um show, eu acho que era da Katy Perry, se eu não me engano. E aí o casal quis assistir ao show da Katy Perry no destino, a gente comprou os ingressos para eles. Então a gente vai montando, moldando esse roteiro com várias dicas ali. Então normalmente dá um arquivo de 40, 50, 60, às vezes até 90 páginas, dependendo da quantidade de destinos, né? E aí ele vai ter tomadas, voltagem da
tudo, né?
Tudo, se precisa levar secador de cabelo nos hotéis ou se não precisa levar, se precisa adaptador de tomada. Onde que fica o teu hotel? O que tem ali perto do teu hotel? Se tem um mercadinho pra tu ir ali comprar uma água, colocar no frigobar?
Isso que eu queria te perguntar, Fê. Se vocês fazem, tipo, um roteiro de vivência, assim, que não fosse num hotel, que fosse ali, entre, por exemplo, já que estamos falando de Estados Unidos, ali nos Estados Unidos, né? Uhum. Em vez de ser um hotel, ser uma casa, um apartamento, alguma coisa assim.
Um Airbnb, alguma coisa assim?
Uhum.
Airbnb eu não trabalho, porque já deu tem muito problema. Inclusive em Nova York tá pra cortar, tava, uhum, não sei se ainda tá, pra cortar a hospedagem Airbnb de tanto problema que vem dando. Então, não, a minha hospedagem é só em hotelaria. Hotel. Ou então, assim, por exemplo, ali nesses nossos grupos pra Atacama, eu tenho uma pessoa lá.
Que vai responder pelo...
Isso, ela conheceu a casa, ela entrou na casa, ela fez um vídeo comigo ao vivo, ó, Fernanda, assim, aqui tá a cama, nesse quarto tem isso, tem aquilo, assim, o banheiro é privado, são 6 quartos, então são 3 ou 4 banheiros, sabe? Então, assim, é muito... Tem que ter muita confiança pra tu fazer esse aluguel. Então, não, eu trabalho com hotéis. Inclusive, a gente tem uma relação de hotelaria em inúmeras cidades do mundo que a gente trabalha. Então, assim, hoje tu vai me pedir assim, Fernanda, eu queria uma viagem pra Londres. Eu vou lá, acesso a minha hotelaria, dou uma revisada nela, vejo o que, se adapta com o valor, porque uhum, eu tenho hotelaria de 3, 4, 5 estrelas, né?
Sim.
Todas com uma localização diferente, ou um bairro mais principal, ou uma que inclui café, outra não inclui café. Eu vejo a tua necessidade e pego na minha lista de hotéis, que é sempre atualizada e sempre estudada, porque daqui a pouco pode acontecer de eu pegar um hotel lá que eu tenho boas referências e chegar lá, tal.
Não. Tá o caos, né?
Então, antes da gente fazer a reserva, a gente sempre confere com os fornecedores. Dá pra reservar esse hotel ainda? Ou como é que tá? E aí a gente tem o aval deles e aí passa pra venda.
E vamos falar de 2024. Já sei que tu tá com os teus meses aí bem lotadinhos, assim, né? Mas a gente sempre tem planos, a gente sempre tem alguma coisa que quer fazer.
Sim. 2024, eu quero fazer pelo menos mais 3 grupos. Então... Atacama, provavelmente setembro. Eu tô orçando um grupo pra outubro, que eu não posso falar ainda, mas assim, ó, se sair vai ser...
Incrível.
Vai ter gente que vai brigar comigo, inclusive. Porque eu não acredito, tu tinha que ter me falado isso antes, porque agora eu já fechei tal viagem, eu vou ter que fechar essa de novo. Vai
ter que gastar mais um pouquinho, porque, né, ser feliz
tem preço. Ser feliz tem preço.
Tem preço.
E aí tem maio também, que tá em aberto. E bah, eu tenho assim um monte de destinos e a gente tá ainda na fase dos orçamentos, né? Então, 24 vai ser um ano, vai ser um ano assim que eu vou passar bastante tempo viajando e cada vez trazendo mais atualizações, assim, porque um produto acaba ajudando no outro, né?
Sim.
E a gente volta de lá, agora eu voltei de Ushuaia e Calafate, fechei uns quantos roteiros pra esse destino, pra famílias, pra casais e tal. Então, porque tu viveu lá, tu passou por lá, né?
Tu consegue indicar até com mais segurança,
sim,
né?
Sim, total. Tal. Sim, e te dizer assim, ó, esse passeio aqui, tu pega, se tu te hospedar nesse hotel, tu vai a pé até tal lugar, chegando em tal horário lá, tu consegue entrar sem custo, assim, né? Passa umas dicas, assim, que são fundamentais, assim, pro destino.
Ô, Fê, como é que é pra ti, assim, hein? Porque a gente já conversou como é que tu caiu no turismo, que foi meio assim, meio assado, né? E quem quiser saber como, vai lá no segundo episódio do Carol Transforma Podcast, que a Fê conta tudo lá, né? E como é que é pra ti hoje, passado tudo, né, tudo que aconteceu e tal, te ver assim, fazendo o que tu gosta, do jeito que tu sempre quis, né? Como é que é isso dentro de ti, hein? Te dá assim um gás ou tu pensa assim, ah, agora eu conquistei isso, próximo nível.
É. Nossa, eu tenho uma frase que eu sempre uso, mas que eu não posso falar aqui. Porque você... é um processo ainda, né? Então deixamos essa frase. Mas, nossa, tu fazer o que não só o que tu quer, mas o que tu acredita, né? É muito diferente. Porque quando tu acredita, tu faz acontecer, né? E ninguém te para. Então, eu sempre tive... Uma coisa assim dentro de mim que muita gente nem entende, né? Porque assim, eu sou movida muito na raiva, né? Ah, é? Ah, é?
Ah, é? Agora
tu vai ver uma coisa. Então, sempre nessa pegada. E ideia, assim, é um negócio que não me falta, até me sobra. Então, cada ideia que eu tenho, eu procuro antes de sair agindo, assim, né? Porque eu sou muito impulsiva. Sentar, pensar. Não, vamos ver o que dá pra fazer, coloca os prós e os contras e toca pra cima. Não é, mas é libertador. Fazer o que tu quer é libertador.
É verdade, né? É uma coisa que a gente não... não o cartão não paga, né? Aquele não. Cartão não paga, né? Da propaganda, não. Né?
E assim, até a hora que tu descobre isso. Porque eu passei muito tempo sem saber que era assim. E é uma liberdade que não tem preço. Nossa! Não tem preço.
A gente vai às vezes vai numa corrente, né? Sendo que a nossa corrente é o contrário.
É. Não me arrependo de nada. Não Sim. me arrependo de nada. Eu acho que tudo é aprendizado. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo pra hoje estar aqui te falando tudo isso. Faria tudo de novo.
Ah, que maravilha. Meu Deus do céu. Gente, eu nunca viajei com a Fê, né? Aí agora o draminha eu resolvi. Eu, até de navio eu já viajei. É que eu dizia pra Fê que eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, fui, né? Mas uma hora dessas eu vou. Porque
mas
eu quero
foi porque
fazer...
era trabalho, né?
Fui porque era trabalho.
É, sei.
Mas eu vou porque eu quero dar trabalho pra Fê. Uma hora dessas eu vou. Porque eu passo mal, gente. Mesmo com o draminha eu passo mal e eu quero dar trabalho pra ela.
Cadê a cerveja?
Viu, Ederson, tá faltando a cerveja. Agora nós temos que falar com o nosso apoiador lá, que além de água, a gente precisa de uma cerveja.
Pelo menos quando a Fernanda vem aí.
Ai, ai, ai. Ô, Fê, agora eu me lembrei de uma coisa que eu queria ter te perguntado antes, né? Em termos de valores, porque eu sou bem fora, não sei nada. Um visto, quanto custa um visto?
Um visto hoje, eu não me envolvo com essa questão de encaminhamento de visto, né? Uhum. Porque existem os despachantes que eles fazem tudo.
Uhum.
Então, eu poderia pegar a tua documentação, analisar. Só que as regras, elas mudam a todo momento. Então, eu Sim. deixo pra quem entende. Né? Eu trabalho em parceria com uma empresa. E eu te encaminho o contato, tu negocia com ela.
Uhum.
Que eu sei, o visto americano, se eu não me engano, ele tá em torno de uns... entre R$900 e R$1.200. Alguma coisa assim. Tem nesse valor tá a taxa do consulado uhum. e a taxa do despachante.
Sim.
Porque o que ele faz? Tu vai mandar toda uma documentação pra ele vai te mandar um formulário pra tu preencher e assim, ó, eu renovei o meu visto americano agora, esse ano, é umas, sei lá, umas 12 páginas que tu preenche de informação.
Sério?
Sim. E aí eles pegam aquelas informações, analisam as informações, jogam dentro do sistema do consulado. Tu pode fazer tudo isso e economizar. Só que se tu fizer alguma coisa errada,
Meu Deus do céu.
Então é tempo perdido, porque daí não é só assim, ah, digitei errado, vou corrigir. Ou digitei errado, depois eu vou lá, mês que vem eu vou lá e tento de novo. Não, tu tem que esperar, se eu não me engano, 6 meses pra tentar de novo visto. E aí fica aquele borrão no teu cadastro, né? Que tu fez um negócio errado antes.
Bah, aí tu já fica a carta marcada, né?
É, então assim, né, bah, 200, 300 pila uma consultoria de visto, faz. Porque normalmente o visto americano, ele te vale pra 10 anos. Meu primeiro visto foi pra 10 anos, o meu segundo visto agora veio pra 10 anos de novo.
Tipo, tu só vai precisar renovar agora daqui
a
10 anos.
Daqui a 10 anos, 2031, 2032 eu renovei ano passado.
Deus, não dá nem pra pensar nisso. Ui, credo.
Então,
lá,
né,
em 60 e...
É, eu nem sei que idade que eu vou ter, não quero nem saber, mas não vai ter 60 ainda, vai ser só depois. E, mas em torno de chutômetro, assim, entre 900 e 1.200 reais.
Ah, não é porque a gente acaba... É porque as pessoas às vezes acham que tudo isso é tipo assim, ah, tá tudo dentro, não sei o quê, né?
Sim,
não é, né? É uma coisa que tem que... Que tem que fluir. Ô, Fê, e é um destino muito inusitado que tu não fez ainda e que não botou em roteiro, não fez nada, mas que, tipo assim, tu guarda lá no teu coração.
Que eu quero ir. Eu quero muito pro Japão.
Ah, olha aí,
Eu quero muito pro Japão. Tem outros, assim, outros que eu quero revisitar, né? Que eu fui, que eu gostei demais. E, mas assim, ó, agora falei no Japão, mas tem um outro, assim, eu quero muito fazer. Que é o sul dos Estados Unidos. Pegar ali, Memphis. É, pegar aquela região ali que tem o blues e o jazz.
Como maravilha!
Fazer um roteiro de carro ali, assim, ó. Eu não sei nem se eu ia voltar pro Brasil depois daquilo. Nossa Senhora!
A não ser que tu tivesse deixado uns borboletos pra pagar aqui, né? Que ia ter que voltar, né?
Tem que voltar. Mas realmente, entre Japão e essa parte ali do sul, ali dos Estados Unidos, eu vou fazer.
Mas aí tu pensa em tu fazer sozinho ou fazer um roteiro?
Na verdade, assim, eu tenho uma... Nunca falei sobre isso em voz alta, né? Vai ser a primeira vez.
Então já é um sinal de que vai materializar.
Olha, isso aí. Eu quero fazer, de repente, fazer assim, ó, com mais 4 pessoas. Mais 4 pessoas. Pra fazer um roteiro de carro, sabe? Ficar uns 15 dias ali naquela região toda. Fazer ele de carro. Uhum. Parar em hotelaria simples, assim, de beira de estrada. Assim, fazer um negócio, assim, muito fora. Né? Por isso que tem que ser... As outras 4 pessoas têm que ser muito bem selecionadas. Que comprem a ideia, né? Não, vamos fazer. E aí a gente visitar as casas de jazz. Os templos, né? Que eles chamam do blues. Assim... Bah, esse roteiro aí eu quero muito fazer.
Nossa, Fê, isso aí, olha, eu dei uma viajada legal contigo agora aqui. Meu Deus, deve ser maravilhoso esse roteiro.
Deve. Eu nem coloquei ele em prática. Eu sei que tem alguns lugares assim que eu tenho na mente pra conhecer. E só tem que colocar ele no papel, né? Desenhar o roteiro ali, ver quem topa, partiu.
E era isso, né? Então eu vou até te indicar aí que tua minha irmã, eu acho que seria uma... Olha o Daniel.
Que tri.
Ó, falou em viajar, estão com a mochila nas costas.
Que legal.
Né? Fê, dá um recadinho pra esse povo que quer viajar, que ainda tá com receio, ou que tá querendo ainda buscar um roteiro personalizado contigo, mulheres no mundo.
Bom, mulher não tem uma desculpa, né?
Sim.
Não tem uma desculpa, né? Tô cansada até de falar, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Agora, meu marido não vai. Foda-se, deixa em casa.
Sim, deixa ele.
É, minha amiga não tira férias. Fazer o quê? Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. E roteiros em grupo, mas pequenos grupos, 10 mulheres. Eu vou acompanhando sempre as viagens. Roteiro privado, chegando no destino, somos só nós. Mais nosso guia, mais nosso motorista. Um roteirinho desenhado por mim. É, nossa, não tem assim, ó. Chega de desculpa. E o roteiro personalizado, que na verdade é a consultoria de roteiros, é pra quem realmente tem interesse em viajar e que precisa. Porque eu entendo assim, Fernanda, eu faço tudo. Beleza, faça, não tem problema. Agora assim, Fernanda, eu não tenho tempo, tu me ajuda? Sim. Fernanda, eu tenho medo, tu me ajuda? Sim. Fernanda, eu não tenho conhecimento suficiente, tu me ajuda? Sim. Então, é pra esse tipo de turista que existem as agências de viagem. Porque, vamos falar bem sério, tu quer promoção? Meu, compra no site da companhia aérea, compra no site do hotel. Inclusive, isso é uma outra coisa que eu gosto muito de dizer. onde que eu compro as minhas viagens? Eu sempre dou duas escolhas. Ou tu compra na agência de viagens que tu confia, ou tu compra no site da companhia aérea e no site da hotelaria. Porque aonde tu vai reclamar depois se der alguma zebra?
Uhum.
Olha o que aconteceu com 23 milhas.
Pois é, foi...
Né? Então, assim, na verdade, eram duas empresas que não vendiam viagens, elas vendiam uma promessa de viagem. Porque uma viagem para 2025, nós estamos em 2023, não existe preço ainda. Como que eles...
Vai vender.
Como que vai vender?
Foi 1, 2, 3 milhas e qual mais?
A antiga Hotel Urbano, a Urbi.
Ai, uhum.
Isso. E aí, assim, era para nós... que somos do meio, a gente sabia que era pedra cantada.
Aí parece que vocês estão querendo dizer assim, não vai, compra comigo,
uhum. né, o meu preço é 50% mais caro, comigo. Só que o preço deles não existe, não existia, entendeu?
Não, sabe uma coisa que eu fico de cara com isso, assim, Fê, o quanto essas empresas conseguem atores pra aliar o seu nome a esse tipo de coisa, assim.
Sim. Nossa, o que movimentou de dinheiro, especialmente a 1, 2, 3 milhas,
uhum.
era propaganda em aeroportos.
Tudo!
Ator, né, fazendo uhum. propaganda. Agora, tu imagina o quanto eles embolsaram, arrecadaram. E aí, hoje, se tu for ver a lista... são mais de 700 páginas para quem eles estão devendo.
Meu
tá? Mais de 700
Deus
páginas. Ali naquelas 700 páginas tem todas as pessoas físicas, né, que foram lesadas, mas aí tem Google, tem Banco do Brasil, Caixa Federal, gente, atores, simplesmente todo, companhias aéreas, hotéis, operadoras, seguros de viagem. Todo mundo tá naquela lista de devedor. E aí tu pega a lista do que eles têm, do que eles teriam pra oferecer pra pagar aquelas dívidas.
Nada.
Aí é assim, ó, 3 cadeiras, 2 computadores.
Gente!
Que chance... Aí, fora os empregados, né, que eles não pagaram. Que chance que tem do consumidor que foi lá e pagou R$2.000 pra ir pra Orlando por 7 dias com passagem aérea e hospedagem. Gente,
não,
isso não existe!
Não dá pra acreditar que alguém acredita numa coisa dessa.
Acredita.
Ainda.
E vou te dizer assim, ó. Se semana que vem, se amanhã abrir a 1, 2, 3, 4 milhas, a galera vai toda...
comprar.
Toda comprar. Porque o brasileiro, né, e nós somos brasileiras, nós estamos no meio, né?
Uhum.
Ele precisa ver a vantagem. Aonde que tu tem uma empresa igual a essa trabalhando fora do Brasil? Tu tem 1, 2, 3 milhas em qualquer lugar da Europa? Tu não tem.
Não
nos Estados
tem.
Unidos, tu não tem. Tu não tem. É a cultura do brasileiro. O brasileiro, ele é o campeão da pirataria. Começa por aí. Por quê? Pirataria é o quê? Tu vê vantagem em algum lugar.
Uhum.
O brasileiro precisa ver vantagem em algum lugar. Então, ele precisa dizer, tu pagou 5 mil num roteiro, eu paguei 1.000. Né, tô viajando igual a ti.
Uhum.
E aí era aquilo, 10 pessoas compravam, uma viajava. Então dá certo, porque tu ficava sabendo daquela pessoa.
Que...
mas o fulano foi, tu viu? Então funciona. Aí eu vou lá e compro.
Mas os outros 9 que não deu certo, ninguém ficava sabendo,
não,
né?
Ninguém fica sabendo.
Meu Deus do céu, que loucura tudo isso, olha.
Então assim,
é impressionante,
o negócio,
né,
tá aí, entendeu?
Uhum.
E, então,
cai quem quer.
Cai quem
o golpe
quer.
Tá aí, cai quem
cai
quer.
Cai quem quer.
Né?
Cai quem quer.
Fê, foi um prazer te receber aqui.
Uma alegria estar aqui.
E eu espero que tu volte sempre com muitas novidades.
Voltarei,
né?
Só chamar.
Sempre. Que 2024 seja de muitas viagens, né?
Muito pra nós.
Pra nós. Eu, olha, depois de fevereiro, eu preciso buscar qualquer coisa pra mim. E ainda mais agora que eu tô com as 3 caixas de Dramin em casa, né? Eu fiz até um estoque, né? Pensando nas minhas viagens, né?
Ela passa a viagem inteira no Dramin. Não, mentira, é só o trecho do voo.
Né? É só o trecho do voo, aham. Mas eu espero, assim, que tu te realize cada vez mais, né? Porque eu vejo, assim, e te acompanhando todo esse período e por todas as coisas e todos os momentos que tu teve comigo também aqui. E eu vejo o teu brilho no olho na hora que tu tá falando sobre viagens e sobre os teus grupos, né? A tua ideia... Colocar em prática aquilo que realmente é a tua essência, aquilo que tu acredita é a melhor coisa do mundo.
É, assim, um excelente 2024 pra nós, né?
Pra nós.
Isso
aí. Agradecendo demais a sua audiência, né? O pessoal tava aqui dando boa noite, acompanhando, foram fiéis escudeiros aqui. E lembrando, né, que nas terças-feiras nós temos sempre o nosso podcast, né, com o oferecimento de Amigo, a internet que gera conexões reais, os nossos apoiadores, né, Rede de Postos Chafariz,
Academia Biocenter, que está sempre me permitindo estar aqui com vocês, Morena Boutique e o nosso espaço, espaço livre, espaço, meu Deus do céu, gente, olhem essa decoração aqui, espaço livre artesanal das minhas meninas, mulheres reais, que eu fico super contente de tê-las aqui também. Um beijo para vocês e nos vemos no nosso próximo podcast. Tchau!
Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio.